Entrevista.
No Sintonia Nacional, recebemos agora o professor Oswaldo Rezende, da Escola Politécnica da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Oswaldo Rezende é especialista e doutor na área de recursos hídricos e saneamento. Boa tarde, professor Oswaldo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, muito prazer e obrigada por atender ao nosso convite aqui no Sintonia Nacional. Professor Oswaldo,
boa tarde, prazer é meu.
Muito obrigada. Vamos falar sobre a prevenção, né, das chuvas fortes de verão aqui na cidade. De alguma forma, as autoridades se preparam ou preparam a cidade, né, para a chegada do verão. A Defesa Civil, por exemplo, lançou agora em dezembro, semana passada, a campanha educativa Prevenção Todos Verão. A campanha prevê uma série de dicas e orientações para a população sobre o período de chuvas fortes, né? Uma característica desta estação que já começou 21 de dezembro e vai até 20 de março. Professor Oswaldo Rezende, as chuvas chegaram antecipadamente, né? Em novembro a gente registrou aí um volume de chuvas atípico. Deve permanecer assim, imagino eu, em dezembro, enfim, como em todo o verão, né, como já se caracteriza essa estação aqui no nosso Sudeste. O que que a gente pode esperar para esse verão? Algo muito diferente, professor Oswaldo?
O que acontece é que a gente tem uma expectativa de uma média de chuvas em que cada ano isso varia. Tem anos que chovem menos e anos que chovem mais. Então, de alguma forma, não é que estamos enfrentando um verão atípico, né? Temos alguma variação na temperatura, que parece que está um pouco diferente do que a nossa memória de curta duração oferece para a gente, mas ainda em volume de chuva ainda está dentro dessa variação, né? De para maior e para menor. Então, esse ano a gente está enfrentando uma chuva que está um pouco maior do que a média esperada, né? Mas o problema nem são essas chuvas médias que vêm acumuladas em todo o mês. Para a cidade do Rio de Janeiro, particularmente, o que oferece esses grandes riscos são os eventos de curta duração, né? Certo? São aquelas chuvas que ocorrem 30, 40 minutos, no máximo uma hora, e que têm uma intensidade muito forte e podem provocar uma sobrecarga no sistema de drenagem e acabar ocasionando as inundações. Então, que acaba aí tendo as nossas perdas e prejuízos na cidade.
O que esperar, professor Oswaldo? Porque é uma situação conhecida, né? Já muito antiga, no nosso Rio de Janeiro. E a gente tem um adensamento aqui cada vez maior na cidade, né? Enfim, nas áreas urbanas, a população só cresce, as ocupações de encostas também só crescem, né? A geografia da cidade já não colabora muito. Então, a gente tem, historicamente, muitos alagamentos, muitos deslizamentos. O que fazer?
Sim, o Rio de Janeiro tem uma, como você já falou assertivamente, tem uma situação geográfica muito complicada para a questão de inundação e de deslizamento, né? São encostas muito íngremes e uma baixada com pouca exequividade e que já chega na Baía de Guanabara, já chega no mar, né? Que é uma resistência para o escoamento das águas. Se a gente pensar nas nossas ocupações históricas, né, como uma região que é muito afetada pelas inundações, que é ali o exemplo da Praça da Bandeira, a Grande Tijuca, que já recebeu grandes obras, grandes investimentos para tentar reduzir essas inundações, né, aquela bacia hidrográfica a gente chama de bacia do Canal do Mangue. E quando a gente anda por ali, a gente não vê mangue nenhum, né? Na verdade, é uma grande cidade que foi assentada sobre uma área de manguezal muito antiga, que era a Baía de Guanabara. Então, Rio de Janeiro sofreu muitos aterros em locais que eram altamente alagáveis, tinha uma alta frequência de alagamentos. Então, essas regiões sofrem hoje por serem regiões que historicamente já sofriam anteriormente essas inundações. Então, o que hoje a gente pode fazer é tentar mitigar os impactos negativos que essa urbanização causou no sistema natural e tentar conseguir harmonizar a vida da cidade com o ciclo dessas inundações, né, que vão sempre ocorrer. Então, de alguma forma, é controlar os eventos mais extremos e tentar harmonizar a nossa vida aí com os nossos sistemas de alerta, né, de previsão e alerta, avisando a população com antecedência para procurar abrigo, para ficar, né, tentar não se locomover durante grandes eventos, para proteger a vida e tentar reduzir os danos, né, dessas inundações.
É, me lembro dos últimos eventos assim, mais agudos, vamos chamar assim, né? A recomendação do próprio prefeito era fique em casa, né? Não saia para não ter o risco de não poder nem voltar, ou só voltar horas e horas depois, né, quando a chuva já abaixa. Mas é claro que assim, falar de mobilidade não é impedir as pessoas, enfim, de cumprirem obrigações e compromissos. É, a menos que, de fato, seja uma situação muito alarmante, muito crítica para toda a população, em diferentes áreas, né? O que nos resta, além de, obviamente, evitar saídas desnecessárias? A previsão é bastante assertiva, né, professor Oswaldo? Quando nós temos Centro de Operações da Prefeitura do Rio, né, que nos traz a previsão meteorológica, com os alertas, de forma bastante assertiva também. Mas não basta, né?
Não basta. O governo ele tem uma ação de preparação da cidade, né, do sistema de drenagem, uma preparação do sistema estrutural, que é tentar fazer com que os eventos anuais, esses eventos que têm maior frequência, a gente tenha o mínimo de falhas possíveis. Né? Então, resta ao sistema de alerta ele perceber quando vem um evento que pode ser que ele venha com uma intensidade maior do que a capacidade do sistema que deveria ter sido preparado anteriormente, avisar a população quais são as regiões de maior risco, quais pessoas que devem ser deslocadas, que estão nessas regiões, e também aquelas pessoas que estão em um local, como você disse, né, se está abrigado, continue no abrigo. Se está em um local de risco, procure um lugar, né, que tenha um abrigo seguro. Mas essa é a composição, é uma fase de preparação para que o sistema fale o mínimo possível, para não afetar a vida do dia a dia da cidade, e ter também um sistema desse de previsão e alerta para eventos que têm um potencial maior de causar danos, para que a população seja avisada e sempre com o menor índice de falsos positivos possível.
A gente pode dizer que essa parceria da população nas comunidades com a Defesa Civil deu certo?
Perdão, eu não escutei a última pergunta.
Essa parceria da Defesa Civil com as comunidades, né, do Rio de Janeiro, os moradores dessas comunidades mais vulneráveis, deu certo, né, nessa preparação para o pior, vamos chamar assim?
Quanto mais as ações de educação, né, mais intensas, elas serão melhores. O que acontece é que na gestão de risco, a gente tem um problema que nem sempre e que os alarmes derem, né, soarem os alarmes, a gente vai enfrentar uma grande catástrofe. Mas as pessoas têm que ser educadas, né, tem que ter um processo de educação e de informação para que todo mundo saiba que ela vai sair 3, 4 vezes de casa, porque qualquer uma dessas vezes pode ser aquela que vai ter a fatalidade, né, que vai ter o pior evento. Então, tem que ter uma ação de educação permanente durante o tempo todo, não é só quando chega no verão, né, tentar preparar correndo tudo às pressas. Então, é continuamente estar tanto preparando a estrutura física para receber esses eventos de grande porte, assim como preparar a população para ela estar bem entendida, né, bem informada sobre os níveis de alerta, né, para conseguir perceber onde que ela está, a percepção do risco da própria população que vai afetar a exposição ou não aos perigos que a gente vem enfrentando e com, né, como a gente tem visto, né, com essa questão toda da mudança do clima, que cada vez mais a gente consegue prever menos o que vai acontecer. A gente tem cada vez menos certezas sobre como será o futuro. Então a gente precisa estar cada vez mais preparado para alguma coisa que a gente ainda não enfrentou.
Sim. O professor Oswaldo Rezende é especialista em recursos hídricos e saneamento e é professor da Escola Politécnica da UFRJ. Professor Oswaldo, não sei se você saberia me informar, mas a gente tem no Rio de Janeiro, no município, alguma área assim, onde o impacto, né, dessas chuvas extremas seja melhor absorvido, assim, o solo consiga ter uma capacidade maior de absorção desse volume de água?
É uma região que seria mais bem preparada, que você diz?
É. Porque a gente vê uma cidade totalmente pavimentada, né? Aí pergunta, como é que tem drenagem natural, né? Essa água não vai...
O Rio de Janeiro tem uma área, né, historicamente ocupada há muitos anos, algumas centenas de anos, que foi sendo gradativamente ocupada, que é a área mais densa, mas a gente ainda tem uma forte expansão, né, que aponta ali para a Zona Oeste, onde ainda é possível a gente desenvolver uma urbanização sem os erros que a gente cometeu no passado, né? Sem facilitar os erros do passado com a luz do conhecimento que a gente tem presente, né? Fizeram o que era preciso ser feito, mas agora a gente tendo esse conhecimento, a gente não pode transformar lá a Zona Oeste, né, com os mesmos erros que a gente fez ali na Zona Central, na Grande Tijuca, que é aquele adensamento com grandes aterros, com uma larga utilização de grandes canalizações de concreto. Na verdade, o que a gente aponta hoje é para um sistema que tenha uma harmonia entre o ciclo natural das águas e a própria cidade. Então, é o que a gente chama de cidade sensível à água. É olhar o ambiente natural e perceber como a gente pode construir uma cidade que vai impactar o menos possível aquele sistema natural, que já tem uma lógica de escoamento, para que ele funcione da melhor forma possível, sem afetar a cidade que a gente está construindo, e que também a cidade possa usufruir dos impactos positivos que a água traz, porque a água de chuva não é só negativa, né? A gente vai chegando no verão, vai ficando com medo, e sempre fala da água como se fosse algo negativo, sendo que a água é algo, né, é muito valioso para a gente.
Com certeza, os reservatórios que o digam. Professor, você falou da Zona Oeste do Rio, a situação da Zona Oeste me parece ser, em parte, também a falta de tratamento, né, dos esgotos lançados por muitos condomínios nas bacias ali da região, né?
Tem os dois sistemas que devem trabalhar juntos, né? O sistema de saneamento, na verdade, que ele é composto tanto pelo sistema de drenagem, manejo das águas pluviais, o sistema de esgotamento e tratamento sanitário, o sistema de abastecimento de água e a gestão e manejo do resíduo sólido urbano. Então, são quatro vertentes que têm que funcionar integradas, que é o grande sistema de saneamento. O Rio de Janeiro hoje tem a CEDAE, que tinha boa parte, né, da gestão do saneamento, e agora isso está dividido, né, foi aí com esse novo marco de leilões. Sim. Que estão aí com grandes investimentos, e há uma expectativa em que teremos algum avanço de curto prazo muito bom. A gente tem que ficar de olho, né, porque precisa ser tudo muito bem regulamentado e muito bem regulado. Então, assim, como agora parte desses serviços saem da mão do Estado, agora o Estado tem que ter uma força de regulação para garantir que os interesses da sociedade prevaleçam sobre os interesses das empresas.
Precisamos acreditar nisso. Eu quero aproveitar aqui para trazer também informações da Defesa Civil, que mantém os seus contatos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde a Defesa Civil vai publicar posts às segundas e quartas-feiras com informações sobre como agir antes, durante e após um temporal. Tem algumas dicas, né, para que a população aumente a sua percepção do risco, né, adotando medidas de autoproteção. Entre as orientações está, por exemplo, a importância de cadastrar o CEP da residência no telefone 40199. Esse é o telefone para que o cidadão possa receber os alertas da Defesa Civil por SMS. Importante também procurar se informar sempre sobre as condições do tempo, ter atenção máxima em locais com risco de alagamento e deslizamento. Então, essas são ferramentas de prevenção para situações de emergência. Defesa Civil, somos todos nós, sem dúvida. Precisamos trabalhar em conjunto, né, professor? Alguma mensagem importante para a gente finalizar a entrevista? Quer dizer, importante tudo foi até agora. Alguma coisa para destacar agora no final?
É sempre ficar de olho no céu, né? Perceber o que está acontecendo e também de olho no celular. Eu também tenho esse cadastro da Defesa Civil, ele funciona, eu sempre recebo os alertas e eles vêm ficando cada vez melhores. E lembrar, né? Se você está numa situação de abrigo e está tendo um evento de chuva intensa, permaneça em abrigo em situação de segurança, né? Nunca sair, né, se locomover durante a tempestade. Sim. Essa é a melhor forma de se proteger.
É verdade. Você falou ficar de olho no céu, me lembrou o filme que eu comecei a ver e não terminei de ver. Não Olhe para o Céu, com Leonardo DiCaprio. Não Olhe para o Céu.
É verdade.
É. Muito bem. Professor Oswaldo Rezende, da Escola Politécnica da UFRJ, muito obrigada pela entrevista e um excelente fim de ano para você.
Para você também, eu agradeço a oportunidade e é muito bom ter esse trabalho, né, de informação para a população e parabéns para vocês.
Muito obrigada, parabéns para nós. Grande abraço, professor.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Agora são 4 horas e 44 minutos. Sintonia Nacional pela sua Rádio Nacional do Rio.